Quando você louva a Deus, quando você glorifica a Deus, você com certeza sente no seu coração um toque do Espírito Santo que mostra quantos somos amados por Deus, que tanto nos amou que nos deu o privilégio a vir para adorá-lo. Gente, isso aqui é um privilégio e não é qualquer pessoa que tem isso. Graças a Deus que nós somos desses poucos que tem isso. Isso para nós é uma honra, servir ao Cordeiro de Deus, obedecer a sua voz e fazer tudo que Ele quer. Agora vamos pela etapa final na igreja, mas a Sibima amanhã. E eu estou muito ansioso porque depois de sair da Fortaleza, vou pegar férias. Eu espero esse mês uma vez por ano, viu? Porque, na verdade, o trabalho para Cristo é um privilégio, uma honra. Mesmo sendo cansado, quando sube aqui, Deus renova a força, fortalece, mas depois, quando você vai para a cama, e você sente esse cansaço, mas glorifico a Deus por me dar essa oportunidade. E alguns dizem, mas você não quer descansar? Eu falo, puxa vida, eu descansei 40 anos no islamismo, deixa eu trabalhar 40 anos para Cristo e depois vou. E aí a gente tem isso. Eu quero começar esta noite, hoje vamos falar do testemunho, mas antes disso eu quero me apresentar. Eu sou Abdullah, Abdallah, Abdallah, Abdu, Abid, o que você me chama está tudo certo. Meu problema não é o nome, é o problema como você vai citar. Mas não se preocupas, de qualquer forma você chama, eu vou te atender. Por exemplo, a minha mãe me chama Abdullah. Meu pastor me chama Abdu. Meu outro pastor discipulador me chama Abid. A minha esposa, quando está brava comigo, disse, Abdallah. E aí você me chama do jeito que você quiser e aí a gente entende. Meu nome é Abdullah, eu sou libanês, sou missionário, pastor e coordenador da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, que nós trabalhamos também como coordenador no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também o Paraná. São três estados que eu coordeno nas igrejas batistas para não abandonar o missionário no campo. Aquele missionário que tem fé em Deus, que foi enviado pelas igrejas, ele precisa de sustento. A gente sabe que a gente vai orar, Deus opera, mas não vai chover dinheiro. O dinheiro sai da igreja para o campo missionário. E o missionário espera essa oferta mensal para chegar até para sustentar a família. Não é dependendo de nós. O problema não está no bolso. O problema está na mão entrar no bolso. Esse é o problema. Entendeu? Então, se preocupa sim pelos missionários, porque são nossas responsabilidades. Quando você envia um missionário, acredita que ele está muito feliz porque foi enviado e confia plenamente em Deus. Não quebra essa confiança. E meu trabalho é coordenar esses três estados para chacoalhar a igreja a não abandonar. Porque a igreja às vezes não vê resultado se quer abandonar um missionário, gente. E o missionário não pode decidir o resultado. O missionário trabalha. Deu, agora viu, depois não viu, outro viu. Eu estou recolhendo o trabalho de 30 anos de trabalho em missionários. Primeiro pastor Carlisto trabalhou 15 anos com muçulmanos, não ganhou nenhuma pessoa. Vem pastor Flávio, trabalhou 15 anos, ganhou só a mim. Eu estou há 15 anos, já tenho uns 6, 7. Isso não é meu trabalho. Isso é aquele que pastor Carlisto plantou, aquele que pastor Flávio regou, vem eu recolhendo o que Deus fez crescer. Esse é o trabalho missionário. Então não abandona seu missionário. Esses desafios que vocês veem, plantação de igreja, esse precisa que você esteja lá com ele. Não só ouvir isso e ficar assim. Você precisa encaixar lá. Essa família que ele pediu para apoio, extremamente importante. Se não for importante, não ia pedir. Mas uma coisa que tocou meu coração nessa igreja, que eu vi, não vejo em outro lugar, a quantidade de crianças maravilhosas que está aqui na igreja, gente. Eu conheço igrejas de mais de 500 membros, não tem nem 10 crianças. Mas entra na casa de um deles, tem 5 cachorros e 10 gatos. Esse aqui, resultado da palavra de Deus, enche e multiplica a terra. É aí que eu vi. Sabe que a palavra, eu só antes de começar, enche e multiplica. Multiplica um marido e uma mulher. Como multiplica 2 por 12? Quando será? Quanto? 4. E não 2. Então, quando você começa a pensar na enche e multiplicar, você, quando já tem 4 filhos, já você começou a multiplicar. Com 2 filhos, não é multiplicação, gente. 2 por 2 são 4. Ou 2 da mulher, 2 do homem são 4. Aí começa a multiplicar. Agora, você entende como você quiser a multiplicação de Deus. Tem 5, 6, 7. Mas eu estou vendo esse plantador de igreja, vai ter um exército atrás. Você ouviu? Isso não foi um erro. Foi a propósito. Vai nisso, que Deus te multiplica mais e mais, meu irmão. Eu falo isso, eu tenho um filho, mas é adotivo. Eu não posso ter filhos, Deus não me deu essa oportunidade. Mas acredita, se eu estiver, hoje vai ser umas 2 igrejas por aí. Porque árabe e judeu gostam de crianças, viu? Então, eu trabalho para mobilizar a igreja a investir na obra missionária. Você me viu nesses dias, eu nunca peço uma oferta a ninguém. Eu não peço dinheiro a ninguém. Mas eu desafio a igreja a investir na obra missionária. Isso aí é meu papel como coordenador da obra missionária. E eu sou casado com Marisol, minha esposa é paraguaia, temos um filho que chama Davi, e hoje falei com nossas lideranças lá da Junta de Missões Mundiais, grande abraço mandou para todos vocês. Obrigado, pastor Tiago, por abrir esta igreja para mim, para que a gente compartilhar com vocês algumas coisas que estão acontecendo no mundo. E o que você vai ouvir hoje não é uma coisa que não acontece. Se você não está vendo milagres, se você não está presenciando milagres, se você não está usando sua vida para ver milagres, isso não significa que Deus não está trabalhando. Deus opera, faz milagres em muitos lugares. Só você encaixar na obra missionária e você terá essa oportunidade. Eu queria começar com um versículo da palavra que me ajuda ali. Não vou falar em árabe, vou falar em português. Isaías 43:1. Porque em árabe eu falo. Versículo 1 do capítulo 43, Isaías. Isso aí em árabe. Porque de direita para esquerda. Não é de português, de trás para frente. Em árabe, de direita para esquerda. Português de trás para frente. Para quem me disse, você escreve a sua Bíblia de trás para frente. Eu vou te dar uma aula pequena. Quando Deus mandou escrever os 10 mandamentos, escreveu em hebraico, certo? E hebraico de direita para esquerda. Deus escreveu de direita para esquerda. Depois vem Jesus falando em aramaico, de direita para esquerda. Vem os árabes escrevendo em árabe, direita para esquerda. Vem você escrevendo de esquerda para direita, dizendo que é árabe de trás para frente. Eu não consigo entender. Capítulo 43, versículo 1, Isaías disse assim: mas assim disse o Senhor, quem te criou, ó Jacó, quem te afirmou, ó Israel, não temas, eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Soberano, poderoso Deus, muito obrigado pela tua palavra, usa a minha vida, Pai, para que teu nome seja glorificado. Nós oremos em nome de Jesus. Amém. Eu não vou explicar esse versículo, não vou pregar esse versículo, mas eu quero que você observe bem, porque toda a história baseada na Bíblia. E esse versículo, no final, você vai ver porque eu coloquei isso. Quem comprou meus livros, em cada um tem um versículo na capa. No primeiro livro tem esse versículo, e no segundo livro tem Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. E dois versículos têm a ver com minha história. Eu nasci num lar muçulmano, meu pai era um líder muçulmano que ensinava a religião muçulmana. Eu nasci na capital do Líbano, Beirute, sou de uma família muçulmana. E quando você nasce num ambiente muçulmano, não é a mesma coisa que você nasce em qualquer ambiente. Não estou falando da forma que você nasce, se são 6 meses, 8 meses, 7 meses, não é isso. Estou falando da forma que você é recebido. Já demos aula sobre islamismo, que filho de muçulmano, muçulmano é. O pai olha para seu filho e vai dizendo, meu filho é meu discípulo. É uma parte muito importante na vida de um muçulmano. Porque filho de muçulmano, o muçulmano é. Não tem escolha, não tem poder a escolher e qual religião vai seguir. E quando a criança nasce, ela recebe 2 orações nos ouvidos. Quando começa a caminhar, é ensinada a caminhar, direcionada na sala de oração. Quando a criança começa a ler, é ensinada a ler livro sagrado dos muçulmanos. Quando a criança começa a falar, é ensinada a falar 5 orações por dia. Isso faz parte da construção religiosa na vida do filho. Porque o muçulmano não se preocupa tanto com a herança financeira que vai deixar para o filho. Vai deixar casa, vai deixar carro, vai deixar dinheiro no banco. Isso não se preocupa para um pai muçulmano religioso. Mas o muçulmano se preocupa muito pela religião que vai deixar na vida do seu filho. Porque isso, fato que a pessoa e a família se estabelecem num ambiente religioso. Eu tinha 8 anos de idade quando meu pai me colocou num banco, se ajoelhou na minha frente, me segurou nos meus braços e me chacoalhou forte dizendo, filho! Busca agradar Allah durante toda sua vida. Eu quero que você observe bem as datas e os anos que eu falo, para você não perder no espaço depois, viajando na maionese, e começa a se questionar. Porque o que eu coloco, o que eu falo, não é uma história inventada que cada segundo tem uma data, um tempo, mas não. Eu não estou aqui para criar uma confusão. Estou aqui para falar o que Deus fez na minha vida. E passando isso, procedência maligna. Eu não estou nem aí se a pessoa gosta ou não. Mas eu gosto de contar a verdade na minha vida. Nada mais, nada menos. Aos 8 anos, quando meu pai me chacoalhou de vida assim, buscando. Busca agradar a Allah durante toda a sua vida. Sabe? Eu dou conselho a meu filho todos os dias. Todos os dias. Não. O irmão de coco. Não tem. Acabou. Próxima traz uma caixinha ali. Ó. Eu dou conselho a meu filho quase todos os dias. E se você pega hoje meu filho, aos 16 anos de idade, você pergunta, Davi, você recebe conselho de seu pai todos os dias? Ele fala, todos os dias. Há 16 anos, todos os dias, meu pai me dá um conselho. Aí você pergunta, e quando ele viaja? Ele me liga para me dar conselho. E você lembra, David, algum conselho desses conselhos que teu pai te dá? E ele vai te dizer assim, se eu me lembro, meu pai há 16 anos me dá um conselho só. Todos os dias? Todos os dias. E qual seria esse conselho? Meu pai toda manhã me disse, busca agradar a Deus. O que eu preciso dar um sermão sobre isso? Quem consegue agradar a Deus é aquele que obedece a Deus. Quem consegue agradar a Deus é aquele que não faz mal. Quem agrada a Deus é aquele que não blasfema, que não comete erros, que não mata, não rouba, não blasfema, não mente. Esse que agrada a Deus. Então, esse é um conselho baseado em toda a história que você precisa para agradar a Deus. Buscar agradar a Deus. Começou a guerra no Líbano e eu tinha 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade entrei no campo de guerra para defender religião, família e nação. Não é família, religião, nação. Não é nação, religião, família. Não. Religião, família e nação. Porque para o mundo muçulmano, é a religião que ela estabeleça uma família, que ela forma uma família. E quando a família é formada, estabelecida, ela forma uma nação. Então, quem mantém a família estável é uma religião. E eles copiaram isso da Bíblia. Porque quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, primeira coisa é que ele chamou Moisés e deu os 10 mandamentos para que essa família, esse povo, anda abaixo de uma doutrina. Estável. Se você é estável com teu Deus, então você é estável com todo mundo. Esse que o muçulmano pensa. Então a religião forma família, família forma nação e isso que a pessoa luta. E eu comecei a lutar e aprender e ser treinado e confrontar exército, que a gente chamava exército inimigo, para defender a minha religião. E como adolescente, não é que é colocado nas tropas na linha de frente. Nós, essa idade, nós ficamos no segundo lugar. Ou seja, a tropa batalhadora na linha de frente, ela precisa de um tempo para terminar, recuar, vai outro para assumir o lugar. Então, nós ficamos no segundo, quando recua a primeira, nós assumimos, até que a outra chega na frente e nós tomamos descanso. Então, não é direto linha de frente. Mas isso é um treinamento para que você entender que você faz parte dessa guerra. Aos 15 anos de idade, começou um treinamento novo, vieram outros líderes de fora, de outros países, para dar aula sobre religião, sobre luta e a Guerra Santa. E nós tivemos um culto assim, um encontro de mais ou menos 300, 350 jovens e adolescentes. A religião muçulmana se preocupa muito e se investe muito em jovens e adolescentes. Porque deles sai um novo guerreiro, novo religioso, novo líder, novo financiador, e ali é o ambiente. Assim a igreja tem que formar a nova geração. Esse que eu vi aqui, falei para o pastor, dessa equipe aí vai sair o missionário, o cantor, o investidor, o pastor, o diácono. Desse grupo não vai sair pelo boteco, não é? É daqui vai sair. O missionário enviado no campo é pela igreja. E não pelo bar. Igreja que envia missionário. E isso me trouxe uma certa alegria. Gente, eu já mandei fotos aos meus grupos. Porque eu conheço muitas igrejas que não gostam de ter filhos. Ainda é cedo. Já está com 40 e ele com 70 e ainda é cedo. Quando, cara? E aí eu mandei agora pelos grupos começaram. Ai, muitas crianças, sim. Falei, pouca gente. muita criança. Aí um falou, como assim? Falei, é, aqui as mulheres gostam muito de criança. Pensa você. Agora está tocando, mas não quero responder. Porque vão me lixar. É, não tenho filtro, como disse a esposa. Autista não tem filtro. E por aí, 15 anos de idade, fizemos um culto assim. E os líderes de fora começaram a dar aulas e responder perguntas. E de repente, um líder deles disse assim. Quem gostaria de agradar a Allah? Você é pai. Você é mãe. Cuidado com suas palavras nos ouvidos dos seus filhos. O ser humano é criado por Deus. A mente nunca apaga informação. Uma coisa que você tem na sua mente, que Deus criou, que quando uma informação você não usa, a mente, o cérebro humano não apaga. Ele pega essa informação que você não está usando e puf, guarda aqui, ó, joga aqui. Quem aqui lembra às vezes de uma coisa que muito infância? Lembra de uma coisa pequena, de repente puf, corre um assunto inteiro. Levanta a mão. Essa informação você não lembra dela, mas às vezes você lembra de um detalhe pequeno e corre a lembrança toda, porque a mente recupera tudo. E eu tinha 15 anos quando esse líder disse, quem gostaria de agradar a Allah? E eu estava lá no cantinho. Voltei 7 anos atrás. A fita voltou naquele momento que tinha 8 anos, no qual meu pai me disse, busca agradar a Allah. Chacoalhei a minha cabeça, levantei a minha mão e falei, Senhor, aquele que eu estou fazendo e não estamos fazendo, não agrada a Allah? Ele falou, agrada, mas tem uma forma mais simples, mais rápido e menos dolorida. E falei, e qual seria esta forma? E aí ele falou, moço, vem no meu escritório, eu vou te explicar. Depois do encontro, me direcionei no escritório dele e fui conversando. Conversar com um líder muçulmano, treinado 7 anos diretos, somente filosofia. Ainda bem que o apóstolo Paulo disse, não vem para vocês alguém com filosofia do mundo para te conquistar. Já tem a Cristo, a mente de Cristo, muito mais do que filosofia. Mas quando fiquei com esse conversando, eu saí por dentro chorando. Ele não bateu em mim. Ele não me xingou. Ele não me chutou. Ele não me chicoteou. Ele me falou sobre a obediência a esse Deus que eu adoro. Quando eu saí chorando, sabe por que eu estava chorando? Eu estava chorando porque ainda estava vivo. Me questionando. Por que? O que estou fazendo? O muçulmano busca de toda forma, em toda situação, em toda hora, fazer algo para agradar a esse Deus, mesmo que não é salvo, mesmo que não é privilegiado, mesmo sem recompensa. Eu fui criado para morrer por causa desse Deus. Esse é o pensamento muçulmano. E Jesus disse, eu te salvei para me servir. E aquele Deus disse, eu te criei para morrer por mim. Ué. Jesus disse, para me servir eu te salvo. O outro disse, para morrer por mim eu vou te mandar para o inferno. E importante, interessante, que aquele que é obedecido, e esse aqui não é obedecido. Não é coisa que é impressionante. A mente humana é totalmente ruim. E quando eu entendi isso, fui para o campo de treinamento. O treinamento para treinar um homem bomba, ele é baseado em vários fatos. Mas o ponto mais importante é aquele treinamento para arrancar do coração daquele homem uma sementinha pequenininha que se chama medo. E eles conseguem. E depois os outros treinamentos baseados em vários fatores, não vamos falar sobre isso. Cheguei até os 17 anos. Aos 17 anos de idade, me chamaram, colocaram uma bomba no meu corpo de 43 quilos, me deram um dispositivo pequenininho assim e me mandaram numa cidade para fazer um atentado. E quando eu saí, é óbvio que a mídia da religião acompanha essa pessoa. Ela acompanha para filmar todo o ato. Depois de filmagem e o atentado acontecer, eles pegam esse filme, fazem edição nele, chamam adolescentes e jovens, fecham numa sala e colocam no slide sobre a vida daquele que se fez atentado. Lembram do fulano? Ele começou aqui com vocês, estava na sua idade, fez treinamento, foi convocado, obedeceu e ontem ele, ó, ele fez isso e está agora fazendo a obra de Allah e já ele conquistou. O que está esperando você? O que o jovem e adolescente gosta na vida? Desafio. Desafio. É um desafio. Tenta desafiar seu filho. Promete seu filho com 500 pilas se ele consegue ler toda a Bíblia. Ele vai correr dia e noite até que terminar. Mas não paga antes de que ele explicar o que ele entendeu na leitura. Viu? Isso não é pecado. Recompensa ele. Quando ele faz coisa boa, recompensa. Deixa ele sentir que ele fez coisa boa. E essa coisa boa merece uma recompensa. Porque Jesus não te salvou em vão. Disse, você crê em mim e a sua recompensa é a salvação. Isso não é um negócio. Isso aqui é um fato que é real. Creia, você será salvo. Leia, você ganha. Obedece e você entra no galardão. É tudo ligado, não tem nada. Isso não é um câmbio, coloca 10, ganha 20. Isso não é jogo de azar. E quando eu cheguei lá dentro daquela cidade, cheguei no meio, levantei a minha mão, gritei, Allahu Akbar, e 1, 2, 5, 10. E a bomba não explodiu. Tem muita gente que acha que a bomba não explodiu porque foi comprada do Paraguai. Lembra, pastor Tiago, que eu te falei que pastor Russell Shedd apontou o dedinho para mim e me disse, busca sua história na Bíblia. Por que será que a bomba não explodiu? Um erro técnico, uma coisa que nunca aconteceu com ninguém. Mas a Bíblia define por que essa bomba não explodiu. Me ajuda ali, Isaías 46, versículo 10 e versículo 11. Vamos ver, Isaías. Que desde o princípio anuncio o fim, que há ainda que acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Que eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Passa aí. Chamo uma ave da rapina desde o Oriente, um homem da terra longínqua. Vem o homem do meu propósito. Eu o disse, também cumprirei. Fez esse propósito, também o executarei. Ou seja, quando Deus tem propósito na vida de alguém, esse alguém vai ficar vivo, forte, saudável, até que o Senhor completa seu propósito. Você quer acompanhar comigo mais um versículo que ele é mais forte? Ajuda ali, Deuteronômio 32, 39. Capítulo 32, verso 39. Esse aqui é um versículo que eu não tenho como discutir. Vede agora que eu sou o Senhor. Além de mim, não há outro Deus. Eu mato. E eu faço viver, eu fero e eu saro, e ninguém escapará da minha mão. Eu quero saber, eu quero lançar uma pergunta. Você crê nesse Deus que Ele pode matar, pode tirar, pode ressuscitar vidas? Você crê que esse Deus ainda continua, Ele que fere, Ele que sara? Então qual é o nosso problema para confiar nele? Se Ele nos disse, faça isso, porque eu vou pensar 10 vezes? Ajuda fulano, porque eu vou recuar e pensar e começar a calcular. Ele não está dizendo para você não administrar sua vida. Mas muitas vezes Ele quer te testar. Você está pronto? Sem questionar? Será que você pode fazer o que fez Noé? Obedecer antes de saber por quê? A Bíblia disse, Noé, Noé vive num deserto. Num deserto nunca choveu, não tem água. E disse o Senhor para ele, ó Noé, faça a arca. Aí Noé sentou aí. Por que queria que eu faça a arca? Será que vai funcionar? Para que a arca aqui no meio da areia? Não. Faça a arca. E ele começou a fazer a arca. E o povo xingava e faria dele uma zombada. Depois, quando ele começou e a arca já quase estava pronta, veio a palavra. Eis que eu quero fazer um dilúvio. E não fui, ó, não é, eu quero fazer um dilúvio, vou encher a terra de água, por isso faço a arca. Não, não foi assim. Não é assim que é as escrituras. É uma coisa que um ser humano pode dar uma coisa a Deus? Você acha que você pode dar uma coisa a Deus? Sim ou não? Noé conseguiu dar uma coisa a Deus? Sim. Obediência pura. São dois personagens na Bíblia que conseguiram fazer isso. Noé e Maria. E nós temos dificuldade em obedecer sem questionar. Está pronto você para que Deus testar sua vida? Será que seria aprovado, falando aqui na terra? Lembram no versículo que ele falou de Apocalipse? Esse aqui no final, não é agora. Porque agora você ainda está abaixo do teste. Depois de que morre e vai o juízo final, você não tem choro, não tem vento quente que é desagradável. Não tem nada que vai te entristecer. Você vai ouvir uma palavra só. Senta aqui, agora aí comigo. Uau! Mas que grandes coisas que eu vou olhar. Aqueles que zumbavam da gente. Aqueles que perseguiam a gente. Ser sofridos. Ah, mas Deus é amoroso, sim. Mas você conhece a outra face de Deus? Lê Apocalipse, você verá a outra face. Não é tão agradável, não. Isso que nossos filhos precisam conhecer. A face verdadeira de Cristo e a outra face do Pai. E fazer comparação. Qual face você quer? Quer ficar com a face de Cristo? Ou a face e irritação de Deus, do Pai. Você que escolhe, filho. Ah, isso vai gerar medo? No final, sim. Ter medo e se salvo, muito melhor do que não ter medo e se perde. Para mim é assim. A bomba não explodiu. Porque Deus teve um propósito na minha vida. Eu não sabia, eu não conhecia a Cristo. Mas Ele andava comigo passo por passo. Porque Ele quer cumprir uma vez por todas um plano que planejou. Voltei para o acampamento. A religião questionou um pouco. A mídia mostrou. Viram que não tive problema. Eu, o erro era deles. Aí me deram um novo trabalho. Comecei a treinar jovens e adolescentes para desafiar. Daqui a pouco começou a guerra civil. A guerra civil começou muçulmano contra cristão. E eu não era tão agradável com os cristãos naquela época. porque a religião que mandava em nós. E a guerra aumentou, a guerra civil aumentou, começou a ser muçulmano contra muçulmano, cristão contra cristão, xiita contra xiita, sunita contra sunita, e houve uma bagunça. E esse tipo de guerra começou aos líderes ligados aos países de fora. Um líder do Irã dominava um grupo, um líder do Iraque dominava outro grupo, um líder da Síria dominava outro grupo, um líder da Palestina outro grupo, e por aí vai. Eles brigavam com palavras fora e a gente matava um ao outro dentro. Foi no qual eu recusei participar nessa guerra. E o líder me chamou, me questionou, por quê? Falei, como que por quê? Meu irmão está em outro grupo e você quer que eu mate meus irmãos aí em outro grupo? Eu não faria isso. Agora, você está desobedecendo a ordem. Falei, não, só se o Senhor me explica. Alá no Alcorão me ordenou a proteger minha família. E o Senhor da religião me está mandando matar minha família. Por gentileza, você pode me explicar a quem devo obedecer? O Senhor ou a Deus? O que ele vai responder? Se ele disse tem que responder a Deus, vou dizer porque você está mandando errado. E se ele disse me tem que obedecer a mim, então o livro sagrado está errado. Caiu na bronca. Ele rasgou os dentes e falou para mim, sai fora. Eu saí, ele mandou gente para me matar. E Deus me ajudou a conseguir fugir. Saí do Líbano pelas montanhas, como um guerreiro. Cheguei até Síria. Da Síria, peguei um avião e fui para a Colômbia. Por que Colômbia em si? Porque era o único lugar da América Latina que o libanês podia entrar sem pegar visto. Em Colômbia, entrei aí, comecei a trabalhar com as FARC. Trabalhei com as FARC, com tráfico de drogas, por 9 anos. E esse trabalho era oferecido por eles porque eu tenho o domínio da língua árabe, do espanhol, do inglês. Eu podia ter contato na Europa e no mundo árabe com pessoas que trabalham nessa área fornecendo produto daqui para lá. Aí depois que comecei a crescer. Cheguei aqui na América Latina, cheguei lá, vim visitar o Paraguai, Brasil. E tive aqui umas comunicações no ano 1996. Aí voltei para a Colômbia, eu fiquei viciado em crack. Eu consumi crack por mais de 18 anos. 20 anos por aí. E na lei dos tráficos maiores, nas bandas grandes, quem vende não consome. Isso é proibido, especialmente crack. Porque fica fraco. E fica fraco em detonar os outros, entregar os outros, se virar X9. E isso gerou uma confusão lá quando chegou a liderança das FARC. Percebia que eu estou já caído nisso e mandaram me eliminar. Eu sou especializado em fugir, sabe? É graças ao treinamento. Quando percebi... Aí fugi das FARC, saí por meio... Eu saí da Colômbia, eu estava na cidade Alcartucho, em Bogotá, uma cidade, eu tinha uma área de 500 hectares, folhas de coca, não é meu, era para os líderes, mas eu chefiava essa área com trabalhadores de 3 mil recatadores de folhas para trabalho, tinha fazendas, tinha laboratórios, aí comprava produto para fazer, não era meu, eu era... um líder aqui naquela área, mas eu fiquei viciado e aí tinha que fugir. Quando eu saí de lá, fugi da casa onde eu estava, da mansão que eu estava morando, eu saí com um tênis, calça e uma camisa e nada mais. Porque não dava tempo para entrar, pegar passaporte, pegar dinheiro, pegar... Não, não. Já me vão alcançar. Aí fugi a pé. Eu saí de lá com foco chegar ao Paraguai. Mas como vai chegar ao Paraguai? Só Deus sabe. Eu não era inteligente. Eu saí de um lugar para o outro, fui, eu tinha contatos nos carteles de Cali, Medellín, Barranquilla. Então, eu tinha amizade. Porque eu tenho uma coisa em mim. Até hoje, onde eu como e onde eu dormo, eu não falho. E isso, até nas favelas, até nos lugares feios. Se você consegue manter isso, você cria amigos, não cria inimigos. Isso é uma lei, onde você come, onde você dorme, não deve falhar. Eu fui pedindo ajudas até chegar numa cidade que chama Porto Assis, em Colômbia, a última cidade perto do Rio Negro, ou seja, Rio Amazon. Ali, cheguei mais ou menos à tardezinha, e eu estava viciado, eu estava com desejo de fumar, e aí eu não sabia o que eu vou fazer, não tem dinheiro, não tem nada. De repente, começou a escurecer, e aí eu olhei ali, mais ou menos perto da 8:30, 9 horas de noite, uma pessoa sentada ali no cantinho com uma arma. São paramilitares. Eles não são das FARC, não são do exército, são paramilitares da população, para que os FARC, os criminosos, não entrem a invadir essa terra. São pessoas da cidade, né? E aí era turno de um deles, aí meio velhinho ali, com uma arma, sentado ali, no cantinho, com uma arma, e ele sentado, cochilando, levantando assim, cochila, levanta, e eu fiquei assim, ó. Falei, daqui a pouco esse vai dormir. Aí eu vou quietinho por atrás, vou enviar faca aqui, tirar a arma e já está, é o que tem, vou fumar droga. De repente, apareceu uma viúva, mulher idosa, com um bastãozinho, passou por meu lado e olhou para mim assim, me tocou com um bastãozinho assim e falou para mim, o que está fazendo aqui, menino? Aí eu olhei para ela e falei, me deixa em paz, vai, vai, vai. Ela falou, vai para você, está com fome, filho? Falei, eu estou com fome. Sim, por quê? Quem é você? Ela falou, parece que você é estrangeiro pelo seu taque. Falei, eu sou, agora sai daqui. Aí ela falou, vem comigo, eu vou te dar algo para comer. Ela me levou na casa dela. Essa senhora, quando passou por ali, estava saindo do culto da igreja. E vem me dizer que Deus não consegue cumprir seu propósito. E vem me dizer que Deus acompanha apenas os crentes. E crente adoece e morre. Incrédulo adoece e morre. Chove aqui, chove na Arábia Saudita. Chove aqui, chove na Palestina. Tem árvore de azeituna aqui, sai também lá na Arábia Saudita, árvores de azeituna, ué. A única diferença entre nós e o mundo é a forma de vivência, como vivemos, e quando morremos, para qual lado a gente vai, só isso. Só ali Deus vai diferenciar. Porque enquanto estamos aqui, Deus vai nos usar para que os outros que não conhecem a Ele, conhecê-lo. Só essa é a nossa parte aqui. Não é nada mais. Olha no espelho e fala. O tempo vai correr. É preciso aproveitar e não obedecer. O tempo vai correr. Eu preciso aproveitar para obedecer. Porque o que você vê hoje no espelho, o ano que vem não seria a mesma coisa, não. E cada ano vai vendo diferente. É melhor correr para obedecer. E eu levantei, fui com essa senhora em casa, e ela vendia beijum. A gente chama aqui de tapioca. Ela tinha uma barraquinha pequenininha assim, uma mesa assim de cartãozinho ali na mesa, frente da porta de casa, e aí uma banquete lá atrás, um banco ali atrás, e ela aí cuidou de mim 3 meses na casa dela, comendo, dormindo, vivendo. Ela tinha mais ou menos 80 e poucos anos. A história dela está no livro. E aí, quando ela ia para comprar a farinha de tapioca e tal, eu ficava no lugar vendendo, né? Quando eu vendia tudo, ela vendia, você vendeu? Não. Então, cadê tudo? Diz que passou caminhão e voou tudo. Aqui não passa caminhão, aqui não tem carros. Ah, não, mas voou. E ela me chamava, ladrão. Está me roubando. Mas, é igual, eu vou te perdoar. Meses depois, ela me fez conhecer um irmão da igreja dela, chama Dom Benjamin. A história dele está no livro. O título dele, O Cristão Contrabandista. Quem já chegou ali? Levanta a mão. Você chegou? Chegou ali? O cristão contrabandista, Dom Benjamin. Ele era um homem tão grande. É um duendinho. Mas ele era rico. Ele tinha um barco de carga, que ele carrega a mercadoria da Colômbia e vai entregando. Ele disse que não entrega para o Brasil, entrega só para a Colômbia, então não é contrabandista. Só que ele leva essa carga toda para Letícia, em Colômbia. E Letícia, Colômbia, ela é uma cidade, uma ilha, dividida no meio, metade brasileiro e metade colombiano. E ele disse, eu não entrego por lá do brasileiro, eu entrego aqui, eles levam para lá. Eu não sou contrabandista. Sempre tem um jeitinho, viu? Não sou no Brasil. Tabatinga, Brasil, Letícia, Colômbia, é uma ilha, uma cidade só dividida no meio. Metade brasileiro, metade colombiano. Esse Colômbia disse é meu, aqui disse Brasil. Não tem fronteira. Vivem juntos, não tem carro, só motos, porque é ilha isolada. E saí de Porto Assis para chegar até Letícia, tomamos com barco, com carga e contra o rio, mais ou menos um ano e pouco. Porque vai contra o rio Amazonas, barco com carga. Mas o barco andava e cada um tempo esperava numa parada, em numa aldeia, sim, aldeias. Aí vem alguém com jacaré. O que tá, você quer trocar com uma farinha de mandioca, uma coisa? Pega esse aí, me dá suco, me dá. São índios, indígenas, que eles caçam lá e trocam com as pessoas. Vem uma pessoa com um jacaré, só Jesus na causa, viu? E chegamos lá em Tabatinga. Tabatinga. Eu conheci uma pessoa que chama Muhammad Haysam. Ele tem um restaurante grande e hotel. Ele é árabe, libanês. O restaurante dele se chama Te Contei. Não é que eu te estou contando. O restaurante chama Te Contei. Não é que eu te contei. Ele te cantando, né? E esse senhor cuidou de mim um tempo. Pois esse senhor é crente. Fiquei no hotel dele um tempo. Depois ele me deu um cartãozinho, comprou para mim uma passagem no barco de Tabatinga até Manaus. Ele me deu um cartãozinho, falou, pega esse cartão, quando você chegar em Manaus, busca esse endereço e fala para ele que o senhor Mohammed me mandou. Subi num barco, chegamos depois de alguns dias aí em Manaus. Lá em Manaus peguei o cartão. Fui lá e encontrei uma loja mais grande do que toda essa área. Loja de roupa, primeiro nível. O dono se chama Said Barakat. Libanês. Crente. Convertido. É. E sabe a história de Said Barakat? Ele me ajudou uns dias lá e depois no final, quando ele comprou para mim passagem para subir no barco, para ir para Porto Velho, ele disse para mim, você passou aqui não é em vão. Eu sei que Deus te quer alcançar. Eu falei, tem dinheiro? E ele falava, Jesus gosta de você, por isso você passou aqui. Sabe que no ano 2015, eu já era convertido com a minha família. Eu fui convidado na Igreja Batista Constantinópolis, para ficar 30 dias lá, em Manaus. E quando cheguei lá, 3 dias depois, falei, pastor Adilson. Ele falou o quê? Falei, eu preciso visitar uma pessoa aqui. E ele falou, quem? Falei, eu preciso pegar minha esposa, meu filho comigo. Vamos naquele negócio de roupa, o senhor sair de Barakat. Cheguei lá, ó, rapiei tudo. Cheguei lá, entrei no negócio, perguntei, o patrão está aqui? Falaram, sim. Eu falei, eu preciso conversar com ele. Abri a porta, entramos no negócio dele, entramos no escritório dele, sentei, aí ele mandou chamar para entrar, entrei com minha esposa, meu filho, e aí eu falei, salam, Habibi, paz, meu querido. Ele olhou para mim assim e falei, você me conhece? Aí peguei a mão dele, apertei bem e falei, você não me conhece? Falou, eu acho que não. Falei, olha bem, meu amigo. Lembra o ano 2000 que eu passei por aqui e você cuidou de mim? E ele foi assim, falou, ô Abdala! Falei, por favor, pastor e pai de família que serve a Jesus Cristo, Abdala. Gente, começou a chorar esse senhor e só dizia uma palavra. Eu sabia que isso ia acontecer, porque Deus me falou e você não aceitou naqueles dias. Abraçou minha esposa, beijou meu filho, alegrou, cantou para todo mundo. Vem cá ver, lembram uma aí por aí, começou a contar a história. Ficamos lá umas horas, depois fomos almoçar. E quando saí por lá, ele falou, calma, eu te ajudei quando você era incrédulo. Agora eu vou te ajudar porque você é filho de Deus. Espera aí, fui, me deu uma grana desse tamanho. Falei, que isso? Falou, isso é oferta. Mas eu não vou te dar na mão, vou dar à esposa. Falei, E ele me deu um cartão, me mandou para Porto Velho. Porto Velho, Porto Belo, né? Porto Velho. Ali me deu um cartão de um restaurante árabe, até hoje chama aí restaurante Salim al-Khoury. Um cristão. Fiquei 2 dias na casa desse senhor. Ele comprou para mim uma passagem até São Paulo. São Paulo, não fui mais atrás de um cristão. Foi 25 de março. Onde tem muçulmano, peguei dinheiro, comprei passagem, fui para Foz do Iguaçu, lá entrei no Paraguai. Primeira coisa que fui no Paraguai buscando uma favela para viver, porque eu não consigo viver na sociedade limpa, porque eu sou bandido, miserável, feio pra caramba. E eu quero drogas. E aí eu peguei uma pessoa paraguaia, falei, ó, onde tem favela aqui? Onde tem aqui um lugar que vende droga? Eu vendo, falei, não, eu não quero pessoa, eu quero lugar. Ah, comunidade, falei, comunidade. Vem cá, desce por aqui. Aí fui para o San Rafael, desci, comecei a vir uns picos. Cheguei aí no final, caminhei, eu tenho um campo de futebol grande. Uma favela se chama San Rafael, uma das favelas mais perigosas da Tríplice Fronteiras. Olhei assim na favela, de repente ali frente da favela tem um mato bem fechado. Aí caminhei, cruzei o campo de futebol, entrei no meio da mata assim e comecei a caminhar, direcionado e direto. Caminhei uns 20 minutos, 15 minutos e cheguei à beira do Rio Paraná. Olhei assim, é o Rio Paraná grande e no outro lado tem uma favela assim bem fechada, casa de madeira e tal. Era Jupira, favela do Brasil, Foz do Iguaçu. E eu fiz assim, falei, ah, aqui eu posso começar. Vamos lá. Aí voltei na metade do caminho, cortei algumas árvores, fez uma casa bem feita de umas folhas como um bom soldado. Em 10 dias criei uma quadrilha. E começamos a sustentar nossos vícios. Eu fui chamado Lúcifer das Tríplices Fronteiras. Você não me conhecia. Não sou essa pessoa que sou hoje, amável, brincalhão. Era um homem amargo. Resolvia meus assuntos com punhos, com facas, com tiros. Não tinha esperança nem paciência. Magoado sempre. O tempo passava, ninguém me amava mais, ninguém me suportava mais, ninguém me queria mais. Eu fui rejeitado pela própria morte, ou seja, nem a morte gostava de mim. Isso é bíblico, viu? Eu corria atrás da morte e a morte fugia de mim. Me ajuda ali, capítulo Apocalipse 9, 6. Isso é em português. Se não foi em português, é em árabe, então 6, 9. Não, mas 9, 6. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não acharão. Desejará morrer, mas a morte fugirá deles. Sabe, isso é uma situação muito feia na vida de um ser humano. Quem que deseja morrer? A não ser aquele que é doente, aquele que tem dor, aquele que está desesperado, aquele que não está alegre, aquele que não se conforma com nada, aquele que está abandonado, aquele que não conhece mais nada que se chama alegria na vida. Esse que deseja morrer. Uma pessoa que tem dinheiro, que tem carro, que tem família, que tem amigos, que tem boa fama, isso não quer morrer. Mas pessoa doente, dolorida, esse quer morrer sim. Eu cheguei a um ponto assim, pensar assim, se eu pego a minha arma, amarro a arma e coloco na boca e atiro, não ia morrer. A bomba não explodiu. As facadas não me mataram. Os tiros, eu carrego balas na minha costa. Eu tenho aqui na coluna 3 balas enlujadas. E quando fui para fazer... fui contando para a pastora Adilson. E aí me levou na junta, me levou aí em Santa Catarina, num hospital, e me colocaram, sabe aquele túmulo? Você entra dentro, tira toda a roupa, só veste uma coisa, e você entra e... tu, 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 e começa aí, esse aí. Como é? É, esse aí. Aí me colocou lá dentro e o médico, crente aí da igreja, né? E aí ele colocou dentro e aí olhou assim uma... ossos, né? Só ossos. E aí com uma coisa assim, ele vem assim, eu tô dentro, né? E ele aí assim... sai, aí saiu. Ele falou, levanta a perna direita. Levantei. Mexe os dedinhos, mexi. Baixa, baixa. Entra dentro, entra dentro. Desce. Desce. Anda. Isso não é possível. Aí eu falei, o que não é possível? O que está na sua coluna, não é para você andar. Eu tenho 3 balas, sabe essas bases assim? Tem 1, 2, 3 assim, ó. Falei, tem jeito para tirar? Ele falou, se você quer ficar na cadeira, eu posso tirar. Você sente dores? Falei, quando comento erro, sim. Falou, não, sente dores? Falei, no frio, muito. Muito. Às vezes eu vou no hotel, a cama não é agradável, eu durmo no chão. Boto uma coisa e durmo no chão. E vem me dizer que Deus não está comigo. E vem me dizer que Deus não tem propósito na minha vida. Eu tinha certeza que não ia morrer se eu atiro em mim. Uma noite de sexta-feira, andando nas ruas do Paraguai, olhando para cima, chorando, gritando, dizendo, A mim ninguém me ama, ninguém me suporta, ninguém me quer, nem amor te queria. Aí fiquei de joelho na estrada do Paraguai, uma sexta-feira à meia-noite, tirei a arma no chão, tirei as drogas, essa faca, coloquei tudo no chão, levantei as minhas mãos chorando para cima. Eu disse: eu não sei quem está lá em cima, mas eu sei que tem um Deus que criou esse corpo. Eu sei que você está ouvindo, não vira a costa nem fecha o ouvido. Responda a minha oração só uma vez. Eu não fui criado para viver desse jeito. Por favor, se tem jeito, me tira desse buraco. E se não tem jeito, me deixa morrer. Eu não sei se você é Alá. Eu não sei se você é Buda. Eu não sei se você é Maria. Eu não sei se você é Jesus. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: o dia que você apresenta, eu te seguirei. Sequei as lágrimas, recolhi as minhas coisas, voltei para a favela de novo. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 5 dias depois, Buda não apareceu, Alá não veio, padre não chegou, missionário apareceu. Só quem está vivo responde orações. Uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, uma pessoa que eu não conhecia de sua existência, ele é brasileiro, eu sou libanês, ele é flamenguista, eu sou corintiano. Ele é pastor, eu era bandido, ele era cristão, eu era muçulmano. Ele mora no Brasil, eu moro no mato da favela, e eu estava sentado com minha quadrilha uma quarta-feira, 5 dias depois, às 11 horas de manhã, sentado com minha quadrilha, planejando como vamos no final do dia para roubar lá na Ponte da Amizade, porque na quarta e no sábado são os dias que mais passa pessoas na Ponte da Amizade, e eu estava planejando quem vai ir ali para cobrir o lugar, para fechar para nós o caminho para conseguir fugir, quem vai esperar ao lado da moto para pegar a sacola que vamos roubar, e ele vai e quem cai não tem nada. Então, e aí estavam planejando como vamos fazer para que a polícia não pegue a gente. Fumando aquele baseado, tomando aquela cachaça, fazendo aquele encontro, de repente eu vi um carro brasileiro entrando no meio do mato. Você cruzaria a fronteira em maré com carro aqui e vai para lá pregar o evangelho em maré lá no Rio de Janeiro, na favela? Entrava na Rocinha para subir lá nas muralhas para pregar o evangelho? E quando eu vi o carro brasileiro entrando, eu vi a placa brasileira, eu fiz, todo mundo calado aqui. E aí a Joana e os outros, e o que aconteceu, chefe? Falei: olha ali, Allah mandou um presente. O que presente? Falei: ó, um bobo entrou aqui, ó. Vocês vão cercar ele por aqui, vocês vão cercar ele por esse lado, ele não pode fugir. Eu vou sair na frente, vou atirar nele, tirar o carro, vender, jogar ele no rio e acabou. Se alguém encontra o cadáver, acerto de contas. Um brasileiro morreu na favela do Paraguai. O que estava fazendo ali? Ah, está pregando o evangelho. Vai vender isso num saco para outra pessoa, não para o governo do Paraguai. Coloquei a minha arma aqui e saí para fora. Ele estacionou na frente. Quando ele desceu do carro, ele desligou o carro e tirou a chave. Extrema confiança em Deus. Ele desceu e parou assim na minha frente, e eu tô com a arma, e eu falei para ele: o que está fazendo aqui, seu maluco? Você sabe onde você está, cara? E ele olhou para mim assim e me disse: você é Abdullah? Qual foi o primeiro versículo? Te chamei pelo teu nome. tu és meu. E quando ele falou, tu és Abdullah, olhei para ele e falei, e quem deseja saber, você sabe que eu vou te matar? E ele deu um passo para frente assim, e ele estendeu a mão dele assim. Olhei assim e falei, esse está maluco, esse não está bem na cabeça não. E eu pensei assim, vou dar assim, vou segurar, pá, e acabou. E aí preparei minha arma, eu cheguei ali, segurei a mão dele. Antes de puxar minha arma, ele me olhou assim e me disse, Jesus te ama. Empurrei ele para trás, falei, mentiroso, a mim ninguém me ama. Eu vou te matar agora. Naquele momento, o soberano Deus me fez lembrar da minha oração. Humanamente falando, medicamente falando, cientificamente falando, não teria nenhuma possibilidade em me lembrar da minha oração 5 dias atrás, depois daquela meia-noite, voltei a fumar droga, consumir crack, cheirar cocaína, e fumar droga e beber cachaça. Não tinha capacidade de entender. Isso é um milagre do Senhor. Porque eu não lembrei da minha oração. Deus me fez lembrar da minha oração. Me mostra ali capítulo 10, versículo 3, Atos dos Apóstolos. Quem sabe a história de Cornélios? Cornélios, eu ajusto essa parte com palavra assim. Não chamo ele de Cornélios. Chamo ele de Abdala. E ouvi uma voz que se dirigia a mim, levantando Pedro. Não. 10:3. Aí. E por volta das 11:30 de manhã, durante uma quadrilha reunida, esse homem viu claramente, esse pastor era um anjo de verdade. E veja o que me disse Deus, que se aproximou dele e disse, mais um, Abdullah, eu quero chegar a esse aqui, as suas orações e as suas molas subiram para a memória diante de Deus. Busca sua história na Bíblia. Porque eu não tenho história. Deus tem história na minha vida, sim. Deus tem história na sua vida, sim. A história não é sua. Ele forma a história. E você só conta. E tem o dever de contar a história de Deus para todo mundo. Deus criou a história de Israel para que Israel contar ao mundo a história que Deus fez na vida deles. E não a eles, ao mundo, o que Deus fez com eles. Esse é nosso objetivo, nossa obediência, contar ao mundo o que Deus faz conosco na história. A história não é sua. A história é de Deus. E quando Deus me fez lembrar da minha oração, dei um passo para trás e falei assim, e esse Jesus tira de droga, meu amigo? Ele falou para mim, com certeza. Chamei a quadrilha, entreguei armas e falei para ele, vamos ver o que pode fazer esse Jesus. Eu não pensei duas vezes, porque eu vou te dizer uma coisa. Não existe uma pessoa drogada que queria sempre ficar naquela situação, só que ele não acha a saída. Mas o dia que ele encontra uma saída, ele sai. Só que, infelizmente, não tem muitas saídas, tem só uma. Jesus. E essa aqui eu aproveitei, viu? Eu estava navegando no Atlântico. No Atlético. Encontrei um navio passando, esse é Jesus que eu segurei ele. Era o único naquele Atlântico. E hoje onde me trouxe? Trouxe aqui. Me levou num centro de recuperação. A primeira coisa que fez em centro de recuperação, me deu esse livro e falou para mim: leia esse livro. Eu rejeitei no início, mas comecei a ler. Até hoje não parei. Eu estou lendo esse livro não para te humilhar, nem para me gloriar, mas sim para te desafiar. Eu estou lendo esse livro pelas 69 vezes, de Gênesis até Apocalipse. Se eu tinha lido o livro dos muçulmanos por mais de 250 vezes, por que não leio isso por mais de 500 vezes? Diga amém. Sabe, essa palavra não tenho tempo, isso não existe na minha vida. Eu não tenho tempo para mim, mas tenho todo o tempo para Deus. Esse para mim é indiscutível. Arranjar tempo para ler a Bíblia, sempre tem disponibilidade. Eu não tenho tempo para criar redes sociais. Eu não tenho Facebook, não tenho Telegram, não tenho Instagram. Eu tenho apenas WhatsApp para responder e chatear com as pessoas. Esse que eu tenho. Porque se eu tenho as outras coisas, vão roubar o tempo, sim. E comecei a ler. Eu tive problema sério. São dois problemas para finalizar para nós aqui. Religião e família. E eu quero lembrar todos vocês. Todas as dúvidas que você tem ao respeito do cristianismo na sua vida, os apóstolos e os profetas tiveram as mesmas dúvidas que nós tivemos, só que eles fizeram perguntas e eles tiveram respostas, e essas perguntas e essas respostas estão aqui, e daqui a pouco você vai ver. Qual dúvida você tem a respeito de Cristo? Os apóstolos tiveram antes de você. E eles fizeram perguntas. E Jesus respondeu. Se você não procura a história de Cristo dentro do livro, você não terá resposta à sua dúvida. Não terá. E eu tive dois problemas. Religião. 40 anos servindo um Deus, dando minha vida por Ele. Tentei me matar por causa dEle. E hoje comecei a conhecer um Deus. Você acha que foi fácil para mim? Depois de que comecei a ler a Bíblia, eu sofri mais 2 anos para a conversão. Depois de 2 anos para a conversão, fiquei 5 anos em dúvidas, questionando. E todas as minhas respostas estavam aqui. Louvo a Deus por todos os discipulados que eu tomei. Eu fui bem torturado no discipulado. Nenhum discipulador tive misericórdia comigo, nem um segundo. Porque os discipuladores que eu passei, eles não tinham tempo para parar tomar água comigo. Jesus sentava no poço, mandava o povo comprar comida. E eu falava: andar com Jesus, tem tempo para descansar e tomar água. E aí? Não, não tem tempo. Vamos lá. Mas você não comeu? Eu sim, você não. Vamos. E sabe que isso serviu muito para mim? E me fez o homem que sou hoje. Moldar a minha vida, biblicamente, me serviu muito. E eu coloquei esse livro assim, e coloquei o livro dos muçulmanos aqui, cruzei as mãos assim, eu olhei para cima e falei: e agora? O que posso fazer? Esse comecei a conhecer, esse já conheço, servi esse 40 anos, agora estou lendo aqui, o que está aqui não está aqui, mas o que está aqui, todo está aqui, e o que está aqui, não testemunha aqui, mas esse aqui, testemunha aqui. Por favor, faça uma coisa, eu por pouco não virei louco, você não acha que isso é uma brincadeira, gente? Eu chorava dia e noite, e para onde eu fui? Para onde tudo começou comigo? Oração. Eu tenho experiência na oração que ninguém no mundo pode me desvincular dela. Respostas reais, tocáveis. Fui orando pedindo socorro ao Senhor. e ele me responde. Capítulo 24, versículo 46, 45. Evangelho de Lucas. Eu queria entender qual é a verdade, qual é a mentira. E Deus me responde através da Escritura, 24, Lucas 24, versículo 45. Então ele abriu meus entendimentos para entender a Escritura. Uma resposta mais clara do que isso, você acha vale mais? Eu precisava mais do que isso? Eu estava perguntando onde está a verdade, qual é o livro sagrado verdadeiro? Esse aqui que eu adorei 40 anos ou esse que comecei? E ele me disse aí, esse aqui. Ora, peça e você recebe. Religião morreu. Mas tem um problema, segunda e último. Família. Muçulmano deixa a religião, perde mãe, pai, irmãos, filhos se estiver, herança, desvincula da família, é perseguido, condenado à pena da morte para recuperar a honra da religião e por aí vai. Você acha que não me incomodava durante todos esses anos o dia da mãe? Você acha que eu não entro até hoje, às vezes, no meu escritório, chorando sozinho por saudade à minha irmã e meus sobrinhos e a mim, meus irmãos? Você acha que eu não tenho vontade que meu irmão Armando mora longe de mim, 100 quilômetros no Paraguai, e eu quero abraçá-lo, e ele veio e tentou me matar duas vezes, sequestrou meu filho uma vez, tentou matar minha esposa duas vezes, só para recuperar a honra da família? Você acha que isso não me incomoda, que eu quero sair abrindo meus braços para ter esse encontro familiar? Encontro arma na minha frente, isso não me incomoda? Você acha que isso é fácil para mim viver dessa forma? Você acha que eu não quero a minha irmã a meu lado, meu irmão a meu lado? Quando eu me sinto, eu falo, oh Deus, os irmãos você que me deu. Família não é feito pelo homem. Família é feito por Deus. O homem estava sozinho e Deus viu que não era estar sozinho bom. E ele criou uma família. E essa família é Deus que proteja. E família que é tudo para mim. Esse é o problema sério. Liguei para meu pastor. Falei, aí, o que eu vou fazer? E sabe o que ele me disse? Problema seu. Porque esse assunto você resolve com Cristo. Falei, perdi a minha herança. Eu não tenho nem para comer. Você que me dá 20 pila por mês para comer. Aqui no seminário, aqui no centro de cooperação, eu não tenho nada. Os irmãos me trazem um chinelo, outro me traz papel, outro me traz pasta dental. Eu não tenho nada. E eu preciso dessa herança que meu pai deixou. Porque isso é um direito, isso é ilícito, isso não é pecado. Isso é Deus que fez, que os pais dão herança aos filhos. E meu pai morreu muito gordo. E agora, fazer o quê? E ele me disse, vai para Jesus, ele resolve. É? Para abrir mão de dinheiro por causa de Jesus, é um passo rapidinho, muito, muito fácil. Especialmente quando você não tem nada. E de 40 anos, não tem esposa, não tem filho, não tem dinheiro, não tem carro, não tem trabalho, não tem conta, não tem documento, não tem nada. E tem que abrir mão desse dinheiro. E se eu pegava esse dinheiro, eu podia montar uma mansão, um negócio, um carro. Porque eu falo, meu pai deixou muito dinheiro para mim. E eu, como um bom árabe, tentei negociar com Jesus. Não deu. Tentei, de toda forma, tentei. Não funcionou. Um pouquinho, não dá. A metade, não dá. Mas ele não precisa, não. E a minha pergunta foi, por quê? E Jesus me disse, se você pega o dinheiro da sua família, teu povo aqui vai te respeitar? Eu falei, vão. Por que vão te respeitar? Porque tenho dinheiro. Falou, isso que eu não quero. Eu quero que teu povo vê minha obra na sua vida para me respeitar. O passo que eu di foi maior do passo de Abraão. Mas acabou, não acabou, porque dinheiro é fácil recuperar, trabalhar e construir. Mas mais irmãos não constrói. E eu fui para a Bíblia. E um dos apóstolos tinha a mesma problema minha. Na época de Jesus, ali atrás. Um apóstolo tinha a mesma problema minha. Pedro. Capítulo 18, Evangelho de Lucas, versículo 28, 29 e 30. Pedro tinha a mesma bronca minha. E disse-lhe, Pedro, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que você dará para mim? A minha problema estava ali com Pedro. E Jesus respondeu. Em verdade vos digo, Pedro, que ninguém a tem deixado, mãe, pai, irmãos, filhos, filhas, por amor a mim, a não que recebe nesse mundo muito mais e a recompensa da vida eterna. São duas promessas. A segunda promessa vamos receber, que é a nossa esperança depois da morte, lá no céu, o galardão, certo? E a primeira promessa. Eu abri mão de uma mãe, um pai, seis irmãos, duas irmãs, primos, sobrinhos. Vamos dizer, eu abri mão de 100 pessoas, 100. E Jesus disse que ele dará muito mais do que esses 100. Aí eu me recuperei, esperando, ele me deu uma esposa e um filho. Para completar os 100, falta 98. Só que Jesus não falou que eu vou te dar 100. Ele falou, vou te dar muito mais. Então, esse 100 tem que ser 1000. Porque a matemática é de Cristo. 5 pães, 2 peixes, 7000 come sobre 12 cestas. É matemática dele. Então, eu vou me conformar com 1000. E aí eu falo, cadê o resto que você prometeu? E Jesus me disse mais uma vez hoje. Filho, olha na sua frente. Quantos irmãos e irmãs esta noite ganhei nessa sala? Levanta a mão. E a vocês que recebem, e a vocês que referem Cristo, é minha família. E quando Jesus prometeu dar-me muito mais, referendo a vocês. E aos lugares onde eu prego. E às igrejas que eu pertenço. E às igrejas que me acolhem. E à igreja que ora por mim. A minha família não é vinculada apenas no Líbano. A minha família é vinculada por todos os lugares que Cristo é adorado. Em minha casa, minha família, meus irmãos. Vê, eu não conhecia o irmão Brasil. Não conhecia. E Deus me deu uma casa inteira aí na casa dele, viu? Esse é Deus que faz. Ah, você onde mora? A maior resposta minha é, eu moro no Brasil. Por quê? Porque em toda a cidade do Brasil tem casa. Quando Jesus promete, ele cumpre. Abre seus olhos e você verá que tudo que te prometeu, já te deu e mais. Não murmura, não questiona e não duvidas. Que Deus vos abençoe. Duas horas, três horas, caminhou. Eu ganhei um presente.
Vamos lá. Muito bem, vamos orar, irmãos, agradecendo o Senhor. Santo Deus, eu quero louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Te engrandecer porque o Senhor é o Deus que cumpre promessas, Senhor. Quero agradecer pelas promessas que o Senhor cumpriu na vida da Abdula, Senhor. Também as promessas que o Senhor cumpre através da vida dele, Pai. Tudo que o Senhor tem feito, como o Senhor disse que iria fazer. Também te agradeço, Senhor, pela família de Cristo, esse povo que o Senhor reuniu, esse povo que o Senhor trouxe até ele, Senhor, em que o Senhor reuniu aqui, Pai. Abençoa-nos, ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua obra, ajuda-nos, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, que o Senhor vai junto conosco e que o Senhor vai fazer aquilo que disse que faria, Pai. E que Teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, Senhor. Nós Te pedimos e agradecemos por essas coisas, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.
Obrigado.